Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Vereadora Carla Adriana Mendonça Prado. Vereador Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Vereador Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Vereadora Edinamar Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Vereador Frederico Reck Mendonça.
Presente.
Vereador Gilmar Fernandes.
Presente.
Vereador José Aguinaldo de Oliveira.
Presente.
Vereador Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Vereador Luan Soares da Silva.
Presente.
Vereador Rinaldo Grou Gobi.
Presente.
E este vereador Gélio José Precioso, presente. Senhor Presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2087 da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgares, sereis também vós julgados. E com a medida com que medirdes, com que tivesse medido, também vos sereis medidos. Porque olhas para o olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu, como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2086 de 6/6/2022 desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, boa noite. Solicito a dispensa da leitura da ata, pois todos já receberam a cópia da mesa por e-mail.
Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Rinaldo em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 10 de junho de 2022. Ofício 648/2022. Excelentíssimo Senhor, através do presente tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento de número 74/2022 do nobre Edil Gélio José Precioso, datado de 23 de maio de 2022, colocando-nos a seu inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas porventura surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Ofício número 179/2022 da Divisão de Frotas, assessoria do gabinete aos cuidados de João Carlos Tomás. Assunto, resposta ao requerimento número 74/2022 da Câmara Municipal de Igarapaba. Em resposta ao ofício número 074 do senhor Gélio José Precioso, informo que o caminhão pipa e a retroescavadeira estavam parados para manutenção e troca de pneus, tendo em vista que já tinha sido solicitado a aquisição dos pneus, porém a fábrica estava em falta dos pneus devido à falta de matéria-prima para a fabricação dos mesmos. Problema esse já solucionado. Em resposta à falta da placa, a mesma caiu após o caminhão encostar em uma cerca para entrar em uma mata para apagar um fogo. Informo ainda que as licitações de pneus foram todas concluídas e os mesmos solicitados por essa divisão de frotas. Sem mais para o momento, Igarapaba, 10 de junho de 2022, Danilo José Davi de Oliveira, chefe de divisão da frota municipal. Igarapaba, 10 de junho de 2022, ofício 649/2022, excelentíssimo senhor. Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Senhoria para encaminhar respostas ao requerimento de número 75/2022 da nobre edil Carla Adriana Mendonça Prado, datado de 25 de maio de 2022, colocando-nos a seu inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas porventura surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Ofício número 178/2022, da Divisão de Frotas, à Assessoria do Gabinete ao Cuidado de João Carlos Tomás. Assunto, resposta ao requerimento número 75/2022 da Câmara Municipal de Igarapaba. Em resposta ao ofício número 75/2022 da senhora Carla Adriana Mendonça Prado, informo que as manutenções e substituições dos pneus dos ônibus do município são feitos na borracharia e posto de molas Igarapaba, Adalberto Luiz de Brito ME, CNPJ 119-117-39 mil contra, dígito 71. As notas fiscais estão à disposição da Edil na contabilidade. Sem mais para o momento, Igarapaba, 10 de junho de 2022, Danilo José Davi de Oliveira, chefe da Divisão de Frotas Municipal. Igarapaba, São Paulo, 15 de junho de 2022, ofício 653/2022, referente ao projeto de lei número 046. Senhor presidente e demais edis, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência e demais edis do projeto de lei número 46/2022 para apreciação e aprovação dessa egrégia Casa de Leis. A presente propositura trata-se para atender às despesas no Departamento de Saúde no valor de R$ 1.468.754,55 e ainda no Departamento de Assistência Social R$ 21.547,99, somando um valor de total de R$ 1.490.302,54. Justificamos que são referente aos valores restantes das dotações que não foram utilizadas no exercício de 2021, de parte dos repasses advindo do Federal e do Estado para cobrir despesas com coronavírus, Covid-19, equipamentos, medicamentos e enfermagem, PSF e outros no Departamento de Saúde, e ainda despesas com restantes de repasse federal e estadual, com coronavírus, Covid-19 e benefícios eventuais, 2 no Departamento de Assistência Social. Face ao exposto, conclamamos aos nobres edis a apreciarem favoravelmente nosso projeto de lei, aprovando-o por unanimidade. Valemo-nos na oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Igrapava. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para exercícios de 2022 do município de Igrapava, São Paulo e da outras providências. Essa emenda está no e-mail de cada um aí, no e-mail de cada... Igarapava, São Paulo, 15 de junho de 2022, ofício 655/2022, projeto de lei número 048. Senhor Presidente, demais edis, temos a honra de encaminhar em anexo o projeto de lei 048 de 15 de junho de 2022, que autoriza o crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Agradecemos antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio poder legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam surgir a respeito do projeto de lei em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Igarapava. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2022 do município de Igarapava, São Paulo e da outras providências. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal, Prefeito do município de Igarapava, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, faz saber. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento fiscal do município de Igarapava o crédito adicional especial no valor de R$180 mil, constitui objeto deste termo de compromisso e autorização ao município em firmar e gerir parceria nos termos da Lei 13.019/2014 com as organizações da sociedade civil, OSC, benefícios de emenda e demandas parlamentares componham a sua rede socioassistenciais indireta para com recursos advindo do Fundo Estadual da Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social para custeio de ações, aquisição de equipamentos, material da natureza permanente e estruturação da rede socioassistencial necessários à execução das ofertas socioassistenciais no âmbito do SUAS, recurso estadual, o qual será executado com recurso da Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a seguir. Unidade Orçamentária, Departamento de Promoção Social, Unidade Executora, que é o Fundo Social de Assistência Social, Assistência Comunitária e Assistência à População Carente. Funcional Programática, Transferência de Recursos de Emenda Parlamentar, Instituto Eurípides Barçanufo, Delegada Graciela. Elemento de Despesa, Subvenções Sociais, Fonte 8, valor do crédito R$50 mil. Unidade Orçamentária, Departamento de Promoção Social, Unidade Executora, Fundo do Município de Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária, Assistência à População Carente, Funcional Programática, Transferência de Recursos de Emenda Parlamentar, Instituto Eurípides Balsanufo, Roberto Engler, Elemento de Despesa, Subvenções Sociais, Fonte 8, Valor Total do Crédito, 65 mil. Unidade Orçamentária, Departamento de Promoção Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Assistência Social, Assistência Comunitária e Assistência População Carente, Funcional Programática, Transferência de Recurso, Emenda Parlamentar, Lar Vovó Quirubina, Roberto Engler, Elemento de Despesa, Subvenções Sociais, Fonte 8, Valor Total do Crédito, 65 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º decorrem de recursos destinados a atender as despesas com autorização ao município em firmar e gerir parcerias nos termos da Lei 13.019/2014 com as organizações da sociedade civil, OSC, beneficiárias de emenda e demandas parlamentares componham a sua rede socioassistenciais indireta com recursos advindo do Fundo Social da Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social, para custeio de ações, aquisição e equipamentos material de natureza permanente e estruturação da rede socioassistencial necessários à execução das ofertas socioassistenciais no âmbito do SUAS, com recurso estadual, a qual será executado com recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, configurando provável excesso de arrecadação no exercício atual específico de repasse do recurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, 2º da Lei 4.320/64, artigo 3º. Ficam alterados os valores constantes da Lei número 998/2021, Plano Plurianual PPA, Lei número 999/2021, Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício 2022, e Lei número 954/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2022. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Igarapava, São Paulo, 15 de junho de 2022. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Só isso, senhor presidente.
Encaminhe os projetos de lei 046 e 048/2022 do Executivo às comissões. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Senhor presidente, prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Anteprojeto de lei número 43/2022. De autoria do vereador Rinaldo Grogobi, que cria o programa Cinema na Praça e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, artigo 1º. Fica criado o programa Cinema na Praça, com exibição de filmes sempre em locais públicos, preferencialmente em praças, bairros e parques do município. Artigo 2º. O acesso às projeções cinematográficas será gratuita e divulgada no site oficial de internet do município. Parágrafo único. Os filmes devem ser preferencialmente nacionais e com censura livre. Artigo 3º. As despesas com execução deste anteprojeto de lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este anteprojeto de lei entrará em vigor na data de sua de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 13 de junho de 2022, Rinaldo Grogob, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, São Paulo, José Ricardo Rodrigues Matar. Indicação número 072/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental a indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se empenhe e, junto com deputados, governo estadual e federal, consignamos recursos necessários para a construção de um estádio de futebol no município, com a área para o atletismo. Justificativa. Supracitado pedido é para a união de forças entre o governo municipal, estadual e federal, e legislativo estadual, e assim consigamos a construção de um estádio de futebol em nossa cidade, este com área para a prática do atletismo. O município não possui um estádio próprio, muito menos uma área exclusiva para o atletismo, e para que possamos desenvolver a nossos munícipes o prazer de frequentar um estádio como outrora aconteceu, e poder assistir bons jogos de futebol, e importante, pensamos nesse estádio. Sala das Sessões, de Igarapava, 13 de junho de 2022, Cláudio Reis, Vilas Boas, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 73/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao setor competente da municipalidade que realize com a máxima urgência uma operação tapa-buraco na rua Sebastião Rodrigues Ferreiras, de fronte à WL, Indústria, Comércio e Serviço. Justificativa. A rua mencionada é bastante movimentada, necessita urgente de reparos a fim de melhorar a trafegabilidade, uma vez que existe um enorme buraco, situação essa que vem danificando os veículos, podendo ocorrer acidentes. Diante do exposto, conto com o pronto atendimento desta solicitação por parte de Vossa Excelência, por se tratar de um assunto de grande interesse dos moradores da referida rua. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 15 de junho de 2022. Rinaldo Grogob, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, Luan Soares da Silva. Indicação número 74/2022. O edil que esta subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que determine ao departamento responsável da municipalidade que realize a reforma, conserto da canaleta para captação de água, depressão na Avenida Pereira Rebouça, esquina com a Rua Capitão Machado. Justificativa. Moradores da rua subsistada procuraram este vereador reivindicando esta benfeitoria, pois a falta de reparos está causando transtorno na localidade, deixando inviável o uso do local e provocando problemas mecânicos nos automóveis. Sala das Sessões, Igarapava, São Paulo, 15 de junho de 2022, Rinaldo Grogob, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, requerimento número 79/2022. A edil que esta subscreve vem na forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor doutor José Ricardo Rodrigues Matar, as seguintes informações. Primeiro, sobre os contratos de financiamento com o Desenvolve São Paulo do Distrito Industrial, UBS e Ciclovia, apresentar cópia dos seus respectivos contratos com os valores e juros. Sala das Sessões, Garapava, São Paulo, 13 de junho de 2022, Carla Adriana Mendonça Prado, vereadora da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 079/2022 em discussão. Coloco o requerimento 079/2022 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, nesta cidade de Igarapava, Estado de São Paulo, às 14 horas, na Câmara Municipal de Igarapava, com as presenças dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues Lima, Leandro Pereira Gasque, Gélio José Precioso, Rinaldo Grou Gobi e José Gnaldo Oliveira. Exceção da edil Carla Adriana Mendonça Prado, ausente por motivos de saúde, sendo membros exclusivos das Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião também contou com a presença de Jailson Carlos Isidoro, chefe da Secretaria, Dr. Marco Aurélio Damião, advogado, e doutora Raíssa Vieira de Gouveia, e se reuniram ordinariamente para apreciarem os projetos de lei 041/2022 do Executivo e os projetos de resolução 001 e 002/2022, abertos os trabalhos pelo presidente Carlos Roberto Rodrigues Lima. Ele nomeou o vereador Gélio para relatar os projetos pela Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente nomeou o edil José Aguinaldo. Então, iniciaram falando sobre o projeto de lei 041/2022 do Executivo. Projeto que trata da lei de diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2023. O projeto está acompanhado pelo parecer jurídico da advogada do Legislativo. Após, e nos termos do artigo 55, primeiro, do Regimento Interno, o relator então explicou que o projeto se destina a estabelecer normas para a elaboração do orçamento relativo ao exercício financeiro 2023, isso respeitando o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, do artigo 4º da LC número 101, de 4 de maio de 2000. No entanto, foi levantado a necessidade da apresentação do relatório disposto ao parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 101/2000. Portanto, os edis da Comissão de Justiça e Redação solicitaram que fosse solicitado este documento ao Executivo e, portanto, mantendo o projeto em análise na comissão, ato contínuo. Trataram do projeto de resolução privativa 001 e 002/2022, projetos que têm por objetivo regulamentar a utilização dos veículos oficiais e do plenário da Câmara Municipal de Igarapava. Então, após os discutirem, o relator, nos termos do artigo 55, primeiro, do Regimento Interno, explicou que o projeto de resolução privativa 001/2022 tem por objetivo regularizar a utilização dos veículos oficiais, tanto por servidores como pelos vereadores. Contudo, foi levantado alguns pontos em que o projeto poderá ser aprimorado, o que fez com que o edil Rinaldo manifestasse a intenção de estudá-lo melhor, pedindo vistas. o que foi concedido pelos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto da resolução privativa 002/2022 trata da utilização do plenário Juibá Rodrigues Sora na Câmara Municipal de Igarapava. No entanto, neste foi sugerido a apresentação de uma emenda supressiva ao artigo 3º, onde será suprimido seu parágrafo 4º, ato contínuo. O relator, nos termos do artigo 55, 2º do Regimento Interno, opinou pela legalidade da matéria, não viu óbices e votou pela aprovação. Em seguida, o presidente colocou o parecer nos termos do artigo 55, 3º do Regimento Interno em votação, e ele foi aprovado por todos os vereadores presentes da Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator afirmou também não ver óbices e nenhuma ilegalidade no projeto sobre seu aspecto orçamentário e financeiro, e ele poderia ser colocado em votação. Em seguida, o presidente, pela Comissão de Finanças e Orçamento, colocou o parecer nos termos do artigo 55, 3º do Regimento Interno em votação, e ele foi aprovado pelos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. Após nada mais a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram esta reunião, deu a mesma por encerrado, determinando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Gélio José Precioso, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Grougobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Leandro Pereira Gasque, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Aguinaldo de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, doutora Raíssa Vieira de Gouveia, advogada da Câmara Municipal de Igarapava, doutor Marco Aurélio Damião, advogado. Proposta de emenda supressiva ao projeto de resolução privativa número 002/2022, de autoria dos edis Carlos Roberto Rodrigues Lima, Leandro Pereira Gasque, Gélio José Precioso, José Aguinaldo Oliveira e Rinaldo Grougobi. Os vereadores acima descritos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam a discussão e deliberação do plenário a seguinte proposta da emenda supressiva ao projeto de resolução privativa 002/2022, propostas de emenda supressiva. Artigo 1º. Fica suprimida o inciso 4º do artigo 3º da resolução privativa 002/2022, passando assim o inciso 5º a ser o inciso 4º. Igarapava, 20 de junho de 2022, Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Gélio José Precioso, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Leandro Pereira Gasque, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, José Aguinaldo Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Rinaldo Grougobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamento.
Requerimento de inclusão na ordem do dia. Diante da importância das matérias com base no artigo 54, parágrafo 2º do Regimento Interno, requiro a dispensa do interciso para que o projeto de resolução privativa 002/2022 e sua proposta de emenda sejam colocados na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação.
Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Leandro em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco o projeto de resolução privativa 002/2022 e sua emenda na ordem do dia da presente sessão em discussão e votação única. Palavra livre, concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos, por ordem de inscrição, com a palavra de Nanau.
Senhor presidente, assessoria jurídica, funcionários da casa, novos colegas, amigo Tripa, Juscelio, meu muito boa noite. Senhor presidente, em fazer uso da palavra hoje, primeiro para agradecer o senhor prefeito, que esteve na cidade de Tatuí, assinando a retirada de uma ambulância que o deputado estadual Rafael Silva, por pedido meu e de alguns novos colegas, Carla, Dila, Rinaldo e Gilmar. Graças a Deus o município foi contemplado com mais uma ambulância zero. Uma ambulância do governo do estado, mas por intermédio do deputado. A ambulância chegou no município dia 10/6. Por mera coincidência, estes vereadores não foram informados. Mas faz parte do jogo político. Quem quer apresentar seu trabalho, que corra atrás. Por isso estou aqui fazendo meus agradecimentos ao prefeito que assinou e imensamente ao deputado que intermediou junto ao governo do estado. Assim como diversos outros equipamentos que estão chegando no município, é por intermédio do estado.
Passaram, doutor? Passaram, está em casa.
O senhor que manda, rapaz, está em casa, casa do povo. Então, como diversos outros equipamentos que vêm chegando no município, é obra do governo do estado. Rodrigo Garcia, governador, vem fazendo até um bom trabalho, assim como governador. Tem que ser, verdade tem que ser dita, tem meu respeito e meus agradecimentos. E, senhor presidente, novos colegas, município, senhor prefeito, precisa dar uma olhadinha para as creches. Nossa, acredito eu que não é só eu que venho sofrendo a reclamação aqui de muitos e muitos pais de família que vai nas creches e não tem vaga. Mas tem creche aí que tem sala boa parada. Inclusive lá no Cheda Moisés, chamei o senhor presidente para estar presente lá. Já foram lá um tanto de vez, mediram reforma, mediram sala só para trocar um telhado e nada sai do papel, nada é feito. Mas é questão de prioridades. Às vezes a prioridade do executivo não é olhar para as nossas creches, não é olhar para esses pais, para essas mães que precisam trabalhar e não têm condições de pagar uma babá. Precisa dessa vaga na creche para poder colocar seus filhos e não consegue. Mas a creche está lá, a sala está boa. Só trocar o telhado, colocar funcionário e pôr para funcionar. Qual que é a dificuldade que o executivo tem em atender? Esse pedido não é meu, não. É dos moradores, é dos pais de família. Eu dei um exemplo da Cheda Moisés. Mas tem diversas outras creches aí que não tem sala boa e não tem como matricular, não tem como pôr o aluno. A sala lá fechada, parada. Qual que é a dificuldade? Então, que ele priorize um pouquinho a educação, que ele priorize um pouquinho essas demandas. Tem creche aí que já foi lá, jogou terra para dentro só para fazer um pedacinho de concreto, não sai do papel. E não é eu que estou falando, não. Ele esteve presente lá. Assim como diversas outras. Precisa se melhorar. Indicação, senhor presidente. Parece que eles estão priorizando até as indicações que vai ser atendida aqui do Legislativo. Quando vereadores aqui fazem indicação, não é para uso pessoal individual, não. É para todos, é para o bem comum, é para a população. Nunca pedi nada para mim, para minha rua, para onde eu moro, não. Já para não dar barulho. Mas parece que prioriza os atendimentos. Ah, é do vereador tal? Não, coloca aqui. Hora que der, eu atendo. Ah, é do vereador tal? Não, aqui vocês priorizam, vai atender. Ah, um pouquinho mais de respeito, de decência. Ninguém quer bobo. Mas vai indo, cansa. Como sempre disse, não quero que atenda só as minhas indicações. Não quero. Só que eu quero também ser atendido aí. Porque aqui somos 11 vereadores. Independente de posição ou situação, o pedido é igual. Por que que para um pode e para outro não? Para um pede hoje, com 10 dias já pede para atender. O outro você tem que estar cobrando para ver se consegue ser atendido. E pedidos básicos. Básicos. Vamos revitalizar as quadras. Vai lá, passa uma tinta no chão. Vai lá, vê se está podendo jogar bola nas quadras do município hoje. Todas apagadas. Não tem poste. Quem trabalha, chega no serviço 5:30, 6 horas da tarde, não pode praticar o futebol. Vai jogar bola no escuro, é vagalume. É só isso que eu peço. Só atenção. E atender o pedido. Ou então não faz para ninguém. Se não vai atender a indicação de vereador X, então não faz para o outro também. Porque já teve vez aqui de ter os mesmos pedidos. Indicação de lombada, de placa, de tampa-buraco, de asfalto, os mesmos. Aí quando é um vereador que pede, não sai, o outro pede, sai. É engraçado isso. Parece que está priorizando, então vai ter prioridade para tudo daqui para frente. Porque pau que dá em Chico vai ter que dar em Francisco daqui para frente. Chega. Eu venho tomando na cabeça aí o tempo inteiro aí, ó. Cobrando isso, cobrando aquilo. População cobrando, xingando. Mas agora cada um trabalha com as artimanhas que tem. Cada um trabalha com as ferramentas que tem. E o que puder mais, chora menos. Ninguém aqui é filho de pai assustado para se pressionar com uma cobrancinha ou outra. Chega, chega, chega. Ninguém é filho de chocadeira também para chegar e falar o que quer, fazer e bem entender. Ah, não vou atender isso, não vou atender fulano. Então, se vem a público e fala, eu não vou atender o seu pedido porque foi fulano que pediu. Não vou atender aqui porque foi fulano que pediu. Porque a hora de votar aqui, aí é oposição. Aí é contra o andamento da cidade. Aí é contra o prefeito. Mas parece que é ele que está pondo os vereadores contra ele. Que ele escolhe os pedidos de quem atender. Ele escolhe os pedidos de quem fazer. Então quem está fazendo esse jogo político é ele, é o chefe do executivo. Pois eu, como vereador aqui, nunca votei nada contra ele. Contra o prefeito ou contra o desenvolvimento do município. Volto a repetir de novo. Votei contra dois projetos do Desenvolve São Paulo, que é contra o endividamento do município. Votei contra as contas de 2017, porque já veio rejeitada do tribunal. E votei agora o projeto dos possíveis 210 apartamentos. Qual o outro projeto que eu votei contra, senhor prefeito, pelo em rede social e falar que tem seis vereadores que é contra o andamento da cidade? Ele tem que falar e mostrar, ele tem que falar e provar. Assim como eu estou falando das indicações aqui, que ele sempre deixou de atender e nunca fui em rede social expor ele. Falar que ele não atendeu a indicação de fulano, ciclano e deixou de atender a outra. Então chega, daqui para frente chega. Tá bom, já deu. Vamos tentar trabalhar em harmonia, cada um respeitando o seu espaço. Legislativo respeita o executivo, executivo respeita o legislativo. Falei 1 bilhão de vezes e volto a repetir. Eu não trabalho para o prefeito. Eu não devo satisfação para o prefeito. Todo voto meu aqui foi de acordo com a minha consciência. Gostem ou não, mas tem que ser respeitado, porque isso é democracia. Não estou no socialismo, onde um governa para todos, e um governa e manda, todos obedecem. Cada um tem o seu entendimento pessoal, individual, e deve ser respeitado. Pelo menos por parte do executivo. Ele precisa ter discernimento e entender que isso é democracia, ele precisa entender que isso é respeito. Ele foi eleito democraticamente com mais de 8 mil votos. Quem questionou a eleição dele? Ninguém. Porque ele foi eleito democraticamente. Foram mais de 8 mil pessoas nas urnas votar nele. E tem que ser respeitado, pois foi muito bem votado. Mas ambos que aqui também está, também foi votado. Ninguém foi aqui colocado aqui por isso ou por aquilo, não. Foi votado por aceitação popular. Ponto. O voto precisa ser respeitado. Aqui dentro do Legislativo precisa haver esse tipo de respeito por parte do Executivo. Ele precisa entender e respeitar. Ponto. Ele não manda na Câmara. Acredito que ele não mande nenhum vereador que aqui está. Mas ele precisa entender também que nós também não manda nele. E ele precisa respeitar isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o Gilmar.
Senhor presidente, novos colegas, assessoria da casa, funcionários, público aqui presente, o Tripa, né, Tripa? Boa noite a todos. Senhor presidente, hoje eu estou vindo aqui na tribuna para agradecer várias pessoas que têm me procurado nesses últimos dias para me dar força, né? Me parabenizar da minha decisão aqui nesse último projeto lá do Botânico. Inclusive, aos poucos, a máscara vai caindo. O povo está entendendo, aos poucos, não vai ser fácil, porque nós até hoje não chamamos aqui televisão para repórter vir aqui falar abobrinha, sem saber o que estava acontecendo, criticando o vereador que aqui estava trabalhando, que estava procurando fazer aquilo que ele acha que é certo. Com todo respeito, o voto dos outros vereadores também, que nenhum de nós fomos aí em redes sociais criticar porque eles votaram a favor. Então, senhor presidente, aos poucos a população vai vendo que mais uma vez eles iam ser enganados novamente. E a gente, graças a Deus, a gente ainda pôde evitar isso, porque era outra mentira que estava se plantando em Garapaba e que ia acontecer que nem aconteceu em 2018, né? Que até eu errei aqui falando que era 160 casas ali no José Pimentel, mas a promessa ali era de 260 casas. Passou-se a eleição, foi esquecido. E eu vou vir aqui toda segunda-feira para lembrar ao senhor prefeito para que ele cumpra a promessa, que faça a casa popular e que Deus dê muita força e saúde para ele cumprir as promessas que até hoje não foi cumprido. Além lá do José Pimentel, no início do ano passado também foi aprovado por essa Câmara 520 mil para comprar outra área para fazer acho que 130 casas popular. Até hoje também está do mesmo jeito lá. Isso aí eu vou vir aqui toda segunda-feira e vou repetir isso aí, para que ele não esqueça de fazer as casas populares que ele prometeu. E conforme ele vai fazendo, cumprindo a sua promessa, aí sim, aí ele vai prometendo mais casa popular para a população. Agora, é difícil a gente ficar criticando a gestão do nosso prefeito. Eu acho que quem tem que ver isso aí, como diz o Nanau aqui, é os 8.300 votos que ele teve na urna. Que ele precisava ter mais respeito com essas 8.300 votos que ele teve. Que nele fala aí que nunca um prefeito teve essa votação, e ele teve. Eu acho que ele poderia pensar um pouquinho mais de respeitar a população e parar de querer enganar a população. Porque aqui, eu mesmo, eu não digo pelos outros, eu não vou ajudar ele a ficar enganando a população, não. Se for preciso, se vier outro projeto desse que veio, eu vou votar contra novamente. Porque eu tenho certeza que ele não iria fazer casa popular nenhuma. Que até predinho também, isso lá também não ia virar nada. Agora, essas pessoas que estão a favor da gestão do nosso prefeito, certamente eles estão satisfeitos com a saúde que está tendo em Garapaba, né? E antes de eu criticar, eu não quero aqui falar que tem que fazer 100%, mas tem condições de melhorar muitas coisas em Garapaba. Aos poucos vai melhorando uma coisa aqui e outra ali. Eu acho que satisfazer 100% ninguém consegue, mas que tem condições de melhorar, tem. Então eu não sei se esse povo, se a nossa população está satisfeita com a saúde. Eu acredito que não, porque eu trabalho na área da saúde aí, eu vejo muitas coisas acontecer que a gente fica muito triste. Certamente a população está satisfeita com a educação, né? Que está tendo, conforme está utilizando aí a educação, assim, que está funcionando desse jeito. Às vezes a população também está satisfeita. Como também está satisfeito as creches de Garapava, né, que o nobre vereador falou, que até eu e o Nanau, nós ficamos como mentirosos. Faz seis meses que nós fomos ali numa creche ali no Neném, ali no Evaristo, que simplesmente era para pôr um concreto lá numa área lá de, não sei, pequenininha lá, só para as crianças poderem tomar o sol, e até hoje não foi preparado essa área. Inclusive, na época, nós oferecemos ajuda de conseguir os pedreiros, né, para ir lá fazer, e nem isso nós conseguimos. Ficamos como mentirosos, do mesmo jeito que nós fomos lá, está lá até hoje. A creche ali do Zé Pimentel também, que a gente tem ido lá, ficou de melhorar aqui lá também, está do mesmo jeito. Até preciso voltar lá essa semana que vem para me ver como que está lá os chuveiros, os fios, se pelo menos isso foi feito. As ambulâncias do 192 que tirou lá os funcionários aqui de baixo aqui, e hoje está jogado lá em cima, no Redondo. Está de um lado da cidade, que tem muita dificuldade quando é para correr e atender uma pessoa do outro lado da cidade, sendo que aqui onde estava era muito melhor, que era centralizado. Falou-se que ia reformar lá em 15, 20 dias, acho que faz uns 3 meses, que nem a mão, nem, não mexeu em nada também. O esporte nosso também, que a gente vê que não faz nada pelo esporte. Criança aí, né, jogada aí na rua, mexendo com coisa que não presta, aonde a gente poderia estar aqui pondo essas crianças a praticar esporte, que evitaria muitas coisas. Então, senhor prefeito, é isso aí. A gente, eu vou vir aqui e falar para o senhor prefeito que ele, como o Nanau diz, que ele precisa ter um pouquinho mais de respeito. E democracia, senhor presidente, eu acho que a gente precisa sempre ter. Que inclusive eu vou falar uma coisa aqui que ninguém sabe. Eu disputei a minha eleição num partido e os meus dois filhos votaram nesse prefeito que está aí hoje. Eu tenho dois filhos e uma neta que votaram nele. E eu aceitei a decisão deles. Porque eu acho que eles tinham direito de escolher aquilo que eles achavam que era melhor na época. Então, isso é democracia. Isso é democracia e respeito. Porque talvez se fosse outra pessoa, eu tinha falado para meus filhos: não, meus filhos, votem no candidato que eu estou apoiando. E meus filhos hoje, senhor presidente, estão muito tristes com das atitudes que esse prefeito tem tomado de Garapaba. Mas mesmo assim eles têm um respeito. Nunca ninguém ouviu falar e viu em algumas redes sociais. A minha família não é exemplo para ninguém, mas minha família procura respeitar as pessoas. Nunca ninguém viu meus filhos ir em redes sociais criticar algum vereador aqui de dentro ou criticar o prefeito em redes sociais. Por quê? Porque eles têm respeito. E eu não aceito que eles façam isso. Porque quando a pessoa vai para redes sociais criticar alguém, isso para mim é um ato de covardia, porque é muito fácil criticar, xingar, não é? Então, para mim é um ato de covardia, isso eu não aceito. Então, eu procuro ter o meu respeito e procuro com meus filhos, que pode ter todos os seus defeitos, mas isso aí eles não fazem. Se tiver alguém que viu meus filhos amanhã ou depois falar alguma coisa de algum colega aqui, ou do presidente, ou do prefeito, pode chegar de mim e falar: Gilmar, seus filhos estão falando mal de mim. Então precisa ter respeito. Senhor presidente, já terminou, muito obrigado. Mas eu estou voltando aqui a semana que vem para lembrar o senhor prefeito das casas populares.
Com a palavra o Edil Zé Guinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite para os companheiros dessa casa, por presente, assessoria jurídica, funcionário dessa casa. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu queria aqui agradecer aí ao governo do Estado pelas conquistas aí que vem chegando no nosso município, através dos parlamentares também, igual o Edil Nanau pronunciou aqui, que é o governo do Estado, mas tem a ajuda dos parlamentares, inclusive o PET Contêiner, que nós recebemos essa semana, é intermédio do Tiago Aurico, a ambulância também, que a gente recebemos aí uns quase 60 dias aí do Tiago Aurico também, do Baleia, e essa que chegando agora também, que é a pedido dos novos vereadores, do Rafael Silva. Eu queria falar aqui também, senhor presidente, que a gente vê em redes sociais aí que o governo do Estado está fazendo mais do que a obrigação dele, que está fazendo que ande eleição. Só que a maioria das pessoas que está publicando, eu acho que elas não têm conhecimento com o que é eleição. De dois em dois anos tem ano de eleição. É eleição de dois em dois anos. Agora é para presidência. Daqui dois anos é para vereador e prefeito. Se não faz agora, não fez nada. Se faz, porque está vencendo a eleição, é interessado em vencer a eleição. Eu acho que o político tem que fazer a sua campanha, seu trabalho, mostrar para as pessoas com serviço, com resultado. Não falando mal das pessoas, criticando o Antônio, o Amari, o Sebastião. E o vereador Nanau, né, citou aqui, ganhou uma ambulância, também ganhou um micro-ônibus também, está em parte de licitação. Agora me responde uma coisa, quer que me responda uma coisa aqui, qualquer um de vocês aqui. Se não for lá, não levar o pedido, eles vêm bater aqui e oferecer? Não vem. Então a gente tem que cobrar, mas tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá buscar também. Eles não vêm aqui bater na porta, não. Certo? E queria agradecer também aí, não tinha falado aqui na palavra livre ainda, ao prefeito, isso tem mais uma. Quando a gente fala de parlamentar, não é porque eu estou no MDB que eu tenho que encostar só no Baleia, não. A gente tem que ir, a gente fazer contato, tentar buscar em todos os partidos. Aquele que ajudar o município, a gente tem que vir aqui agradecer. Não importa o partido. Porque o Tiago Aurico, né, o do PL, não está nos ajudando, tem o Baleia, tem o Itamar Borges também, que graças a Deus chegou aí também o equipamento que a Igarapaba nunca teve para atender os pequenos agricultores. Nunca teve. Está chegando. E queria também, senhor presidente, pedir para a secretaria fazer um ofício de agradecimento. Aqueles que tiveram interesse aqui dos 11 vereadores de assinar junto comigo, eu também não faço. Seja bem-vindo. De agradecimento ao Amarildo, lá da Caldeiraria. Em nome dele, todos os cooperados, que foi parceiro do município e emprestou um caminhão prancha para estar indo buscar lá a moto niveladora lá em Ribeirão Preto. Gostaria que tomasse providência e fizesse um ofício de agradecimento. Então, a gente fica triste aqui, que a gente fica observando que quando o Gero, por várias vezes, usou a palavra livre e agradeceu uma emenda do Baleia, não sei o quê, certos companheiros dessa casa de lei, que devia estar buscando recurso, faz carinho de deboche, não, o Baleia, outros falam, não tem mais que obrigação, ele teve 3 mil votos em Igarapaba, mas nas últimas eleições ele teve 180. Agora, vê a votação do Baleia nas outras cidades, na cidade vizinha, o mesmo dever que tem em Igarapaba, tem que nos outros municípios também. E eu venho aqui também, senhor presidente, agradecer o prefeito, a emenda do Baleia e do Itamar Borges, que asfaltou o Morado do Verde, aonde levou o nome da minha mãe. Agradeço os novos vereadores aqui, que votou favorável para dar o nome naquele asfalto, né? E falar também que asfaltou ali, né, o Morador Verde, onde também é um pedido do nosso vereador Luan, amigo dessa casa ali, que veio lá do partido do Tirídica também, que nos encaminhou essa verba, ao deputado também, Marcos Pereira, que contemplou a nossa cidade também, que está no Moxerifato, que vai ser instalado uma academia ao ar livre, uma rescavadeira, aonde eu estava presente com o Luan, que foi ele também que fez o pedido, que é de outro partido também, e assim vai. E agradecer ao prefeito também por estar pagando os funcionários em dia. Por mais que é obrigação dele fazer isso, mas é um dever que outros não faziam. A saúde não está 100%, mas ela nunca teve 100%. Melhorou bastante, mas no meu ver tem que melhorar muito. Eu passei essa semana por três situações, até inclusive mostrei uma foto aqui para o Fred, e eu acredito que o Nanau também deve conhecer a pessoa, que sofreu um acidente na área de lazer, e eu fui lá e batalhei. Fiz meus contatos, conversei, fui lá, não foi eu que consegui, o pessoal da saúde que está empenhado lá, a transferência dessa pessoa, participei também, 3 horas da manhã fui na Santa Casa que me chamaram, que era o pai do Ebin, lá da Tribuna Seleta, que veio a falecer, infelizmente, depois de uma intubação, ele deu uma parada e não conseguiu voltar. Uma transferência também essa semana, que saiu 11h40 da noite, eu estava presente lá também, e assim a gente vem trabalhando. Não adianta, senhor presidente, eu vim aqui falar aquilo, falar outro. Eu acho que tem alguns dessa casa de lei, alguns, não vou citar nome, que não gosta do prefeito. Não vai com a cara dele. Mas não gosta do prefeito, quer o bem da cidade. Os projetos bons, não é possível que não tenha nenhum projeto bom, que não fez nada até hoje, igual eu. Eu voto naquilo que eu vejo que é bom. Ninguém força eu e fala que você tem que votar nisso, fazer votar naquilo. Igual o nosso amigo Nanau questionou aqui também aqui agora a respeito dos projetos que ele votou contra. Embora que eu não concorde, mas eu respeito. É o meu dever de respeitar. Ele está iniciou semana agora o anel viário lá da onde que interliga o Primavera no Jardim Botânico. Aonde nós votamos é uma verba do Desenvolve, que é onde vai construir, fazendo aquela ciclovia ali, ligando um bairro no outro. Tá entendo. Vai ficar a dívida? Vai. Vai ficar a dívida. Mas nós aqui estamos sabendo, ciente, que o prefeito que entrar nas próximas administrações, ele está pagando uma dívida, mas que o serviço está lá. Ao contrário. De dívida que vem pagando, que a gente nem sabe que rumo levou esse dinheiro. A gente não sabe onde que rumo foi. Então, assim, é diferente. Eu votar a favor de um empréstimo, vai ficar uma dívida da ciclovia, de um OBS ou de um anel viário, mas lá na frente está falando, estou pagando, mas está aqui. O dinheiro foi gasto aqui. Então, só para concluir, nosso Edil acabou de falar aqui sobre habitação, casa popular. Semana passada nós estivemos em São Paulo, eu, presidente dessa casa, e o senhor Cláudio, na habitação. Até, inclusive, para tentar ver lá se tinha como mudar esse projeto dos apartamentos. Não tinha. Corremos atrás para ver o negócio das populares. Então, as populares, em torno de 60 dias, mais ou menos, vai para a licitação, para começar a construir as obras, se Deus quiser. E isso é um trem que nós estamos cobrando. Participamos de várias reuniões. Não adianta eu vir aqui questionar, cobrar, falar. Cadê que fez promessa lá atrás, não cumpriu, vou ficar, a semana que vem eu volto. Mas tem que ir lá também, participar das reuniões, para chegar aqui, não falar bobeira. Saber o que estou falando. Não adianta eu cobrar, mas se eu não vou lá na frente, buscar o recurso, tentar resolver as coisas, trazer para o município. Então, a gente fica assim, já está ficando chato. Esse prefeito, o prefeitinho, esse gestor, não estou defendendo, não. Da mesma forma que a gente pede respeito com essa casa de lei, com essa casa de lei, a gente também tem que respeitar. Então, e outra coisa, quando a gente fala assim, obrigado, Rogerinho, obrigado, seu Dito, eu agradecer aqui ao João Carlos que atendeu um pedido desse vereador. Não, ele é comissionado, mas ele está atendendo, mas com o aval do prefeito, porque se o prefeito falar não atende, ele não atende, se temar, no outro dia está na rua e cai comissionado. Então, a gente fica, tem pedido meu aqui que tem 4 meses já, e não fui atendido. Desculpa, presidente, já estourou o tempo, mas segunda-feira tem mais.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda ao projeto de resolução privativa 002/2022.
Proposta de emenda supressiva ao projeto de resolução privativa número 002/2022, de autoria dos edis Carlos Roberto Rodrigues Lima, Leandro Pereira Gasque, Gélio José Precioso, José Aguinaldo de Oliveira e Rinaldo Grougobi. Os vereadores acima descritos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresentam à discussão e deliberação do plenário a seguinte proposta de emenda supressiva ao projeto de resolução privativa 002/2022. Proposta de emenda supressiva. Artigo 1º. Fica suprimida, inciso 4º do artigo 3º da Resolução Privativa 002/2022, passando assim o inciso 5º a ser inciso 4º.
Coloco a proposta de emenda supressiva ao projeto de resolução privativa 002/2022 em discussão. Coloco a proposta de emenda supressiva ao projeto de resolução privativa 002/2022 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto de resolução privativa 002/2022.
O projeto de resolução privativa 002/2022, que regulamenta a utilização do plenário Juibar Rodrigues Sora, cito, na Câmara Municipal da Igrapava, São Paulo, por terceiro da outras providências.
Coloco o projeto de resolução privativa 002/2022 com sua emenda em discussão. Coloco o projeto de resolução privativa 002/2022 com sua emenda em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, os contrários queiram se manifestar.
Senhor presidente, sou contrário ao projeto de resolução.
Presidente, contrário ao projeto de resolução.
Senhor presidente, eu também sou contrário, viu?
Senhor presidente, sou contrário.
Senhor presidente, também sou contrário ao projeto de resolução.
Normal? Então, beleza. Não, não. Aqui e agora essa daqui. Como voto de Leandro?
Não era nominal, mas para quem se manifestar, o pessoal se manifestou, mas sou favorável.
De José Aguinaldo? Cláudio?
Favorável.
Vereador Gélio?
Concordo com o projeto.
Bom, então o projeto foi rejeitado. Agora é o Leandro.
Requerimento de dispensa de publicação. Solicita a dispensa da... perdão, então.
Acabou aqui. e nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença